Pronto, já está a gravar. Ok?
Ok.
Basta rir aqui, Catarina. Basta rir.
Estou-me a rir porque no guião tu és a primeira, portanto é quando tu quiseres.
Ah, é? Ai, senhores, vá, vamos a isto. Olá, eu sou a Diana e cumpri os meus dois únicos objetivos para janeiro.
Boa, então aí podemos saber quais são ou não?
Eu na verdade só me estou... Ah, sim, eu estava a lembrava de um. Um é deixar os ansiolíticos, portanto ontem foi o último dia que tomei, fiz o meu desmame. E o outro era estar o mês inteiro de janeiro sem comer açúcar, também consegui.
Uou!
Já está.
És uma mulher renovada, nova.
Renovada, sim.
É mesmo. Eu sou a Catarina e o tema do episódio de hoje tem a ver com uma situação que estou a viver no momento, porque a Diana e a Rita são muito minhas amigas e quiseram fazer terapia comigo.
Olá, eu sou a Rita e estas últimas semanas eu tenho-me sentido mal temperada. Eu não sei se isto é do mês, mas pouco sal e pouca pimenta.
Olha, eu acho
adoro
que é
essa imagem.
Eu acho que é do mês, é deste início de ano.
Talvez,
acho que é isso. Então, hoje vamos falar de remar para fora de pé. Eu gosto desta metáfora. Qual foi a coisa que vos tirou do vosso lugar de conforto pela primeira vez? Que tenham tido assim noção?
Então, mas vais começar assim logo à bruta? Não explicamos o que é que se entende por zona de conforto e o que é que significa sair dela, sabes? Nós temos sempre esta... Tem aqui um mosquito na minha volta. Temos sempre esta cena didática, vá. Rita.
Vá. Sou eu. Zona de conforto são os pensamentos, ações e comportamentos que não nos causam desconforto ou medo, ansiedade ou risco.
Isso. Portanto, é aquilo que nos agarra às rotinas, mas não da forma que todos os humanos precisam de rotinas. Agarra-nos porque temos receio de experimentar algo novo. No fundo, a zona de conforto é um padrão que nos dá a sensação de segurança.
Exatamente. Ou seja, mas também não é bom nem é mau. É o que todos precisamos, não é?
Uhum.
No entanto, se nunca saímos dessa zona de conforto, podemos experienciar uma sensação de insatisfação. Eu sei, porque que, na verdade sim. Claro que também podemos ser permanentemente insatisfeitos, não é? E passando a vida a sair da nossa zona de conforto, que foi o meu caso, mas aí é outra questão diferente. Portanto, isto é uma busca constante de quem somos, é mais uma busca constante do que quem somos do que outra coisa, esta coisa está sempre a sair da zona de conforto.
Talvez estejamos prontas para responder à pergunta da Catarina. Eu posso começar, porque lembro-me muito bem. Como uma boa semi-introvertida, saio muitas vezes da minha zona de conforto, como deve viver é estar fora da zona de conforto.
Daqui a 5 episódios, a Rita vai dizer uma ex-introvertida.
Exato.
Sim, vamos chegar a esse dia.
O semi é uma evolução, vamos lá.
Então, quando eu era criança, gostava-me muito ir a festas de anos onde eu conhecia poucas pessoas. Eu acho que até me dava alguma ansiedade. Isto só na infância, claro. Depois há toda uma bíblia da minha existência, de momentos e episódios a sair da zona de conforto. Mas isto, quer dizer, há muita. Esta conversa pode durar horas, não é? Muita água pode correr sobre este assunto. Mas eu acho que, no meu caso, pá, não sei como, fui sempre. A Diana acabou de esmagar.
Exato.
Um mosquito.
Desculpem.
Portanto, o mosquito estava fora da sua zona de conforto e olha o que aconteceu. Mas pronto, é isso. Eu acho que no meu caso é um misto, porque é como muitas vezes eu tenho esta coisa, é uma batalha interior entre a introvertida e a pessoa que precisa de se expressar de alguma forma. Então, há aqui este tentativa de equilíbrio, eu vou andando aqui numa dança em que faço escolhas, não é? Vou fazendo escolhas muito conscientes agora, quando era mais nova, quando estava na adolescência eu acho que não pensava, fazia.
Uhum. Muito bem. Olha, eu consigo apontar uma situação pessoal e duas situações relacionadas com o trabalho. A primeira, quando eu tinha 18 anos, uma jovem inconsciente, mas habituada a estar sozinha, portanto. Também estava habituada a estar sozinha porque os rapazes nunca chegavam a saber que eu gostava deles, porque eu nunca lhes dizia, porque achava óbvio. Sempre que não tinha a mínima hipótese, porque a minha autoestima era aquela treta que já toda a gente sabe, que, pronto, muito pequenina. Então, habituada a estar sozinha, há um rapaz que me pede em namoro. Calha que eu já lhe achava um piadão, não é? Mas o início foi meio desconfortável, pela minha timidez, pelas minhas reservas todas, mas pronto, depois correu bem e até casei com ele. Foi isso que aconteceu. Depois já vos conto as situações relacionadas com o trabalho, que é para não monopolizar já a conversa.
Portanto, tu saíste da tua zona de conforto e depois com essa zona de conforto tornou-se a tua zona de conforto e nunca mais saíste dela. Repara-te.
Yeah. Em termos de relacionamentos. Ou relações, sim, yeah. Foi o que aconteceu.
Ora, a minha infância e a minha adolescência era uma enorme saída da zona de conforto, não é? Como a Rita disse há bocado, viver era sair da minha zona de conforto. Mas, na verdade, eu não tinha propriamente uma zona de conforto, não é? Porque como a minha infância e a minha adolescência foram caóticas, acho que é por isso que eu, na verdade, não tenho medo de experimentar coisas novas e de sair da minha zona de conforto, pelo contrário.
Eu acho que tu até gostas.
Eu gosto, sim. É uma coisa que eu preciso. Acho que tem a ver com isso, porque como não tive essa zona de conforto, era uma coisa um bocadinho indistinta. Mas lembro-me que quando fiz Erasmus, fui com uma colega minha, que ainda hoje é uma grande amiga minha, foi ela que decidiu, bora, se fôssemos de Erasmus, se fôssemos para Barcelona. E eu, tá bem, vamos embora. Né? Tipo, o último dia das inscrições, vamos embora. Ela é que tratou de tudo, como ainda hoje, é uma rapariga que produz muito bem. Eu sempre fui esta, sem ligar muito às coisas mais
essenciais.
Bom, essenciais. Uhum. Ela inscreveu-nos as disciplinas todas e inscreveu-nos uma disciplina chamada Expressão Corporal. Quando eu descobri, fiquei muito, muito, muito furiosa, porque eu detestava expor-me, não é? Era uma coisa que eu detestava. Ela, com muita paciência, ela fez-me ver que não havia mais hipótese, era aquela disciplina, ou então iria ficar com uma disciplina pendurada e não queríamos isso, não é? E, portanto, eu fui obrigada a improvisar em castelhano, a fazer figuras de sei lá, de palhaça, literalmente, com um nariz vermelho de palhaço. Tivemos que nos ridicularizar todos e fomos uma vez para o bar cantar músicas de Natal vestidas de palhaços, todos vestidos de palhaços. E eu detestei cada momento daquela porcaria, detestei, foi mesmo uma disciplina horrorosa. No entanto, essa saída da zona de conforto fez com que eu perdesse a vergonha. Eu nunca mais senti vergonha por nada, nem de falar em público, nem de coisa nenhuma. Portanto, foi bom, acabou por ser bom, apesar de ter detestado.
A tua amiga, então, foi uma excelente amiga, não é? Até porque ao sair da zona de conforto estiveste ali a dar pilhas à tua criatividade e tornaste-te mais flexível também para enfrentar essa coisa que é a vida, não é? E os imprevistos que ela contém.
E portanto, também há de ter vindo daí a facilidade que a Diana tem de falar para outras pessoas e que raramente preparas alguma coisa, tu dizes de improviso, mesmo quando apresentas os livros e não sei o quê, eu acho isso muito difícil. Porque eu não tenho essa à vontade. Eu tenho
que fazer. É também pela minha falta de paciência crónica em fazer.
Em mas fica mais natural, na verdade.
Fica, sim.
Rita, desculpa, interrompi-te mais uma vez.
Não, eu tinha acabado. Podes continuar, Catarina. É tua a bola.
Pronto,
sim.
Então, outro momento, portanto, aqui dois momentos diferentes relacionados com o universo profissional. Em que senti que saí desse lugar de conforto ou da zona de conforto foi quando deixei de trabalhar em jornais e fui para uma produtora de televisão. Na realidade, eu já estava muito, muito farta do meu trabalho em jornais. Porquê? Porque num jornal nacional, que era o Diário de Notícias e mais tarde o Jornal de Notícias, eu fazia a página da Grande Lisboa, portanto, alguns conselhos à volta de Lisboa. E como os ordenados dos jornalistas são uma miséria ainda hoje, eu tinha um segundo trabalho, um segundo emprego, em que trabalhava a tempo inteiro num jornal regional. E aquilo cansou-me imenso porque eram sempre as mesmas pessoas em todo um lado, parecia o Truman Show. Era a inauguração não sei quem, lá estava o presidente da Câmara, a assessora não sei quê, pronto, aquilo, eu estava mesmo muito farta daquilo. Mas a verdade é que quando eu saí desses dois jornais e fui trabalhar para uma produtora de televisão, eu fiz um estágio de um mês que não era remunerado e em que éramos quatro e ficavam duas pessoas. Portanto, aquilo para mim foi um desafio gigante, porque na verdade, apesar de eu estar insatisfeita, eu tinha emprego. E aqui estava um bocadinho a tirar-me assim aos lobos, não é? Porque não sabia o que ia acontecer. Mais uma vez aqui se provou que fiz bem em sair da minha zona de conforto, porque fui muito mais feliz a trabalhar em televisão do que na imprensa escrita.
E conhecemos, pronto. Foi nessa
produtora que nós nos conhecemos. É verdade. É verdade, na dúvida.
É verdade.
Que assim como a tua aula de expressão corporal é ótima para tu nunca achares que estás a trabalhar demasiado. Nos outros sítios, porque trabalhávamos que nem os cães.
Yeah.
E tínhamos que nos safar com pouco. Portanto, yeah, acho que também era uma boa escola por isso.
Mas sabes que, desculpa só interromper-te, uma das minhas, ainda hoje, uma das minhas memórias mais felizes era de quando ficávamos a editar os episódios noite dentro. Epá, era muito fixe ouvir música. Sim. E escolher as músicas para pôr nas canções e pisa e não sei, era ainda é dos
peças. Mesmos. E os editores eram todos muito queridos.
Eram não tão era? Fixe.
Yeah. Havia era uma fixe. Outra exceção, mas que não era aqueles com que nós editávamos, yeah, mais.
Sim.
E era sempre muito fixe, é verdade. Trabalhávamos é muito, verdade. Mas olha, éramos felizes.
Éramos felizes, é verdade.
Depois, também nessa produtora, tive uma proposta de ir trabalhar para Luanda, para a abertura de um canal de televisão lá. E eu, o que eu senti... Ah, e na altura eu recebi este convite e o Raminhos também recebeu para irmos fazer coisas diferentes, mas para o mesmo canal. E eu disse logo, sim! E ele disse logo, não! Nem pensar! Pronto, já estávamos casados na altura, não tínhamos, era filhas, não é? Senão nem eu teria ido. Mas pronto, a verdade é que a abertura de um canal de televisão era assim uma cena, pá, muito fixe, tu estares desde o início num... fazes parte da história, não sei o quê, pronto. Isto era a minha visão romântica da coisa. Foi tudo a um lado, porque o projeto estava atrasadíssimo, quando nós chegámos, nem sequer as instalações estavam acabadas, as obras das instalações estavam acabadas, mas pronto. Mas fico feliz por ter ido, porque para já conheci a cidade de maior contraste, total de contrastes, em que eu já estive, em que vi coisas muito feias e muito tristes, mas que também... me mostrou sítios lindíssimos e conheci pessoas maravilhosas, portanto, essa riqueza, não é? Mesmo das coisas negativas, foi muito importante e fiquei feliz por ter ido, porque além de tudo isto, porque eu prefiro sempre ir e perceber que não funciona e vir-me embora, que foi o que aconteceu, fui a primeira do grupo todo a vir embora. Do que ficar a pensar, ah, e se eu tivesse ido, como é que teria sido? E será que eu tinha, pá, os isses, eu não lido bem com isso. E então prefiro ir e, olha, não correndo bem, venho-me embora, pronto. Foi ótimo para ganhar dinheiro, nunca mais na vida ganhei aquele dinheiro, nem vou ganhar. Foi bom, fiz um pé de meia ali aqueles 4 meses que lá estive, que me pareceram um ano, já agora.
Uma eternidade, exato.
Uma eternidade, mas pronto, mas gostei de ter saído da zona de conforto e abraçar este projeto, pronto, acho que fiz bem na altura.
Olha, eu então, profissionalmente, e tendo em conta o meu tipo de trabalho e a minha personalidade, que isto anda tudo ligado, eu percebi que tenho de me colocar fora da minha zona de conforto todos os dias. Só para dar um exemplo, por exemplo, quando comecei a partilhar os desenhos da Amazónia, já falámos disto mais do que uma vez, eu sentia que aquilo não estava pronto para publicar. Curiosamente, ainda hoje recebi recebi para o Instagram da Amazónia uma mensagem de uma ouvinte muito querida que disse que não, que achava que os desenhos representavam muito bem até aquilo que ela sentia, e eu fiquei super feliz, claro.
Mas, e houve outra ouvinte que comentou no post do Instagram, Rita, os teus desenhos são bons desde o início. Tu não viste, se calhar, mas está lá escrito, vai ver.
Eu não vi, por acaso não vi esse. Mas pronto, ter de fazer este esforço de mostrar quando tu achas que não estás ainda preparada para mostrar é uma coisa que acontece, que eu percebi que vai acontecer sempre, não é? Durante o meu trabalho. E pelo que eu tenho lido nas mais diversas plataformas, isto é um sentimento muito comum nas pessoas que trabalham na área em que eu trabalho, porque uhum. é uma coisa que são coisas imaginárias que saem da nossa cabeça, não é? E que nós estamos a pôr cá fora. Mas, de qualquer das formas, elas saem dentro da nossa cabeça. Portanto, elas... É muito, muito é um processo de que está cá dentro, a passar-se, é uma coisa interna que nós temos de exteriorizar. E isso nem sempre é muito fácil. Qualquer das formas... Eu acho que tenho tido coragem para fazer essa exposição, não é? Sabendo que isto é uma evolução sempre, o meu trabalho vai ser sempre evolutivo, e eu acho que é preciso essa coragem, porque se tu não fizeres isso, as coisas ficam sempre guardadas na gaveta. É o mesmo que escrever textos e textos que ficam na gaveta, não é? É a mesma coisa para quem escreve, acho eu. De resto, eu acho que seria difícil evoluir de outra forma. E eu acho que tenho-me sempre atirado um bocadinho de cabeça para os trabalhos, pensando que me vou safar de uma maneira ou de outra. Por isso, pá, é um bocado isto. Eu nem sempre deixei trabalhos, também eu nunca tive muito perfil para me aguentar muito tempo num trabalho quando eu não estava a adorar. Sempre fui uma pessoa de, ok, eu não estou bem aqui, então eu vou ter de sair. E muitas vezes saí sem ter nada assegurado. E isso também uhum. é sair da nossa zona de conforto. E eu fiz isso uhum. mais do que uma vez. Claro que depois há consequências, não é? Depende aqui de quão calculista é a pessoa e de quão preparada está. Eu acho que também tenho este traço um bocadinho de ingenuidade que às vezes me ajuda a saltar sem rede, e depois quando já estou na situação tenho de resolver.
Eu não sei se é ingenuidade, se é coragem.
É coragem, eu ia dizer.
Talvez seja coragem. Agora, uma coisa que eu também acho que é importante que fique claro: as pessoas que fazem isto têm medo à mesma. Eu faço claro, com medo.
Claro, então, mas a coragem só é precisa quando pois, temos medo, não é? A coragem exato. Não é não ter medo, é ir além do medo.
É exato.
É apoiar do medo.
Exato.
Como a Diana, eu também fui trabalhar, fui mesmo trabalhar, não fui estudar para Barcelona, e na altura eu lembro-me do meu pai só me ter feito um aviso. Disse-me assim: tens consciência de que ser imigrante noutro país é uma coisa difícil. E eu disse que sim, mas eu não tinha consciência absolutamente.
Depois, mas o melhor é ir quando não se tem consciência.
Exato. Exato. Eu cheguei lá e pensei, olha, ele tinha razão, mas agora, já que estás aqui, vais ter de sobreviver. E, portanto, já. Mãos à obra e trata de aproveitar. E foi isso que eu tentei fazer. Pá, obviamente há imensos obstáculos nestas situações, mas como há bocado falámos... os imprevistos acontecem na vida e a criatividade é muito boa para ajudar a resolvê-los.
É verdade.
Outras vezes que saí da zona... eu já mudei de trabalho muitas vezes, como vocês sabem, muitas, uhum. muitas, muitas vezes, e nunca senti como ser sair da minha zona de conforto. Eu acho que sair da minha zona de conforto é ficar num trabalho muito tempo. É ao contrário, estás a ver?
Por exemplo... Sim, faz sentido.
Mas então, eu lembro-me, a primeira vez que eu me senti fora da minha zona de conforto, que isto é muito estúpido, foi quando eu tive que me mascarar no carnaval, não é? Odiei. Lembro-me uma vez, tive que me mascarar de palhaço, os meus pais obrigaram-me e eu só chorava. Odiei tudo aquilo, ainda hoje tenho uma fotografia, eu estou medonha. Foi o meu pai que fez a pintura, eu não percebo porque é que eles me obrigaram a mascarar. Foram duas vezes na minha vida que eu mascarei e nunca mais aconteceu. Odeio.
Mas a cena muito palhaços. És perseguida pela cena dos palhaços e do nariz.
Da cena dos palhaços.
Pode crer, deve ser um bocado assustador.
Yeah. O que é que isso significa? O carnaval para mim é humilhação, balões de água, ovos na cabeça, andar a fugir, pânico, vergonha. É isto, para mim o carnaval é isto. É muito triste, não é? Eu sei que é triste.
A experiência é muito diferente. Eu sei. Vocês sabem que aqui o pessoal do Oeste é altamente folião, portanto. Yeah. Desde sempre me lembro de todos lá em casa nos mascararmos, mas todos.
Por isso é que eu mando a minha filha para o pé de ti no carnaval, porque ela gosta muito e ela é muito feliz, e como ela não pode contar comigo, porque para mim é um grande stress o carnaval, pronto, tu tratas dessa parte, ficas tu
trato,
responsável.
Claro, eu posso
toda
ser
a vida
a ministra do carnaval.
Da minha filha no carnaval, exatamente.
Posso ser a ministra do carnaval, e eu acho que, por exemplo, eu como nesse aspecto, também acho que às vezes eu dou por mim a pensar, a avaliar-me, a fazer aquelas autoavaliações e a pensar, és tão seca, és tão séria, és tão, sabes? Às vezes és tão fechada, outras vezes estamos nisto, e por acaso eu acho que o carnaval é uma grande ajuda para esses momentos em que tu podes ser quem tu quiseres, és outra pessoa.
Uhum. Ah, sim, e... tu pões aquela tua peruca cor-de-rosa, tu mascaras, tu achas isso incrível.
Eu tive para trazer a peruca hoje, só que como a tempestade me obrigou a andar a correr atrás dos tendais, eu não tive tempo de pôr a peruca, porque os miúdos aqui hoje foram todos mascarados para a escola. Portanto, vai haver um fim de semana de desfiles intenso em todas as vilas e pequenas cidades. E eu acho muito giro essa parte de não ter vergonha de sair naquela figurinha, uhum. sabem? Porque às vezes é mesmo sair numa figurinha disparatada. E é a ótimo. Capacidade também de sabermos rir um pouco de nós, não é? E não sim, ter sim. medo disso, sim. E isso nem sempre... Nós não fazemos isso todos os dias, não é? Há dias em que nós estamos com aqueles nossos dramas existenciais e, ai, será que tenho o cabelo não sei o quê? Tenho a pintura borrada? Pronto, sabe?
Mas eu reparo, eu consigo rir-me de mim própria. Agora, o carnaval não, obrigada. Não.
Pois. No meu caso também se nota que eu vim para o Oeste já mais tarde na minha vida, porque o carnaval também me diz zero. Zero. Olha, consigo achar mais piada ao Halloween do que ao carnaval. Não sei.
Pois, eu não acho piada a nada. Eu faço agora um esforço por elas, mas não.
E quando era miúda, em Lisboa, sim, era fugir de ovos e farinha. Havia pessoas que faziam um bolo na tua cabeça. Pois, sim, ovos, farinha. Era péssimo. Atiravam aos autocarros. Tínhamos que ir com os vidros fechados. Era horrível. Era uma batalha.
Tinhas que andar sempre para as varandas. Era uma batalha campal.
Não, essa não é a minha experiência.
Na margem do sul era assim também.
Mas eu acho que isso é uma ótima época para sair da zona de conforto. A altura do carnaval é uma boa época. Vocês têm que ficar a passar um carnaval comigo?
Não, deixa estar. Eu tenho mais uma altura em que senti uma sair da zona de conforto. Foi a primeira vez que eu andei de avião e andei sozinha. Eu não sei como é que isto surgiu, eu tinha 14 anos e a minha mãe decidiu enviar-me, eu vivia no Algarve na altura, para a Holanda para ir ter com o meu tio, que o meu tio vive lá há muitos, muitos anos. O meu tio, que é irmão da minha mãe, que eu adoro. E lá fui eu, porquê? Não sei. Mas não aproveitei esta viagem, foi horrível. Lembro-me dos meus tios fazerem o possível para eu socializar e conhecer pessoas e eu não conseguia. Entre ter que falar inglês e ter que estar com pessoas que eu não conhecia foi horrível. Passei com a minha tia, mas passei a maior parte do tempo em casa deles a ver MTV, coitados, eles já não podiam ver, foi uma semana inteira. Depois aproveitei, fui a Amsterdão com o meu tio, ainda comprei uns posters fixes e um CD dos Aerosmith. E foi isto. E depois voltei para casa. Tive imensas saudades da minha mãe, sendo que eu dava-me pessimamente com a minha mãe na altura, mas tive muitas saudades dela. Pá, uma ansiedade e uma insegurança horrível. E hoje, quando penso nisso, recordo com algum carinho, até porque estava com o meu tio e eu gosto muito dele. Essa parte foi fixe e via. O meu tio vive numa ilha, ele é linda de morrer. Mas, pá, foi horrível. E eu não sei porque é que isto aconteceu. A minha mãe estava sempre a tentar tirar-me da minha zona de conforto. Houve uma altura, eu lembro-me, que ela combinou uma ida à discoteca, eu com os vizinhos, eu devia ter para uns 15 anos, e então, sim, levam a Diana. Vocês não estão a perceber, eu passei o dia doente, tipo, com uma ansiedade. Eu dizia, mas eu não quero ir, mas vais, porque tu precisas. Ela queria que eu saísse de casa e que eu fosse outra pessoa.
Ela estava-te a treinar.
Estava-me a treinar e, de facto, eu tive uma adolescência muito deprimida. Eu devia estar mesmo clinicamente deprimida, mas pronto, ir a uma discoteca não me ia ajudar. Aquilo só fez com que a minha ansiedade ficasse pior. Portanto, ela estava sempre a tentar que eu saísse da zona de conforto.
Porque, coitada, ela se calhar não percebia, não é? Ela não percebia de onde é que vinha a tua ansiedade. Então pensava, se ela passa o tempo aqui em casa, o que ela precisa, não é? Do que ela precisa é de sair, então vai.
Exatamente. Não é? Ela só precisa estar com pessoas assim novas e era verdade.
Só que não, quer dizer, até era bom conhecer pessoas novas, mas nós sabemos que às vezes preferimos mesmo estar no nosso quarto
sozinhos, olhar para os posters.
Sim, ainda hoje conhecer pessoas novas não é uma coisa que eu adoro. Não adoro. Pá, não faço questão.
E sair, e discotecas e coisas também não.
Obrigada, não. Tenho tantos livros para ler.
Eu adorava ir dançar. Sempre. Mas não trocava uma boa noite de dança nada deste mundo.
Por nada.
Mas aí está uma coisa que também não me diz.
Não,
nada.
Não me assiste muito.
Aliás, eu estressava imenso quando havia alguma coisa que passava por ir à discoteca, porque eu nunca fazia ideia do que era para vestir ou porque para mim não era natural, era uma coisa extremamente artificial e contra a natura quase, porque eu não gostava do ambiente, não gostava de nada que tinha a ver com discotecas. E então lembro-me de pensar, mas e viste o quê? Porque era o desconforto todo, não é?
Sim.
Então, se calhar vou, porque já vamos aqui praticamente a meio, ou mais para o final do episódio, explicar porque é que neste momento me sinto fora da minha zona de conforto.
Bastante, ver, não é pouco.
E bastante, e não é pouco. É bastante. Bastantes até. Eu vou participar, vou fazer uma peça, porque a maior parte das pessoas diz que é um espetáculo, mas é assim, é um espetáculo se correr bem. Portanto, eu prefiro dizer que é uma peça.
Adoro que sou eu.
Que sou eu e o Raminhos em palco, que se chama Não Prometemos para Mais Ninguém. E reparem que eu digo o nome e eu começo a ficar nervosa e começo a salivar e a engolir em seco. Pronto, já estou melhor, porque as últimas duas semanas foram muito complicadas, foi muito difícil gerir o nível de stress que isto me estava a causar, porque eu não sou do palco, acho que eu pisei o palco ou para apresentar alguém que ia fazer realmente alguma coisa de jeito no palco, ou em conversas tipo tertúlias em que éramos várias pessoas a falar, ou tipo por 5 ou 10 minutos em que ia dar a minha opinião sobre alguma coisa e saía. Portanto, isto é a minha experiência. Eu só participei numa peça de teatro no jardim de infância em que fiz de ovelha e só tive que ficar 45 minutos de joelho, assim de 4, porque era uma ovelha. E portanto, eu fiz, ainda no outro dia estava a dizer à minha mãe, oh mãe, mas eu não tenho experiência de palco, eu só fiz de ovelha na creche. Ela, mas fizeste muito bem, eu, era difícil fazer mal, eu só tinha que estar de 4 no palco e não mexer. Portanto, isto é a minha experiência com teatro, palco, o mundo do espetáculo, digamos assim. Mas pronto, porque é que já agora, porque é que eu decidi aceitar, não é? Porque podia ter dito que não, não é? Já disse que não muitas vezes a muitos trabalhos. Porque, lá está, eu achei que fazia sentido e que era... Ou seja, quando o Raminhos sugeriu isto, eu pensei, ok, faz sentido. E, curiosamente, até disse que sim, vamos a isso, antes de ter pensado realmente o que é que isso envolvia, porque para mim fazia sentido. E porque também, isto Não Prometemos para Mais Ninguém, já eram os diretos que nós fazíamos na pandemia para entreter as pessoas, era tipo, fazíamos aquilo de forma muito castiça, mas preparávamos coisas e rubricas e não sei o quê. E porque eu acho que realmente as nossas conversas são divertidas. E acho que é giro podermos fazer quase uma terapia de casal em conjunto com uma plateia, que felizmente eu não vou ver porque vai estar tudo escuro e vou achar que só há 3 pessoas. Portanto, é isto. É a ideia de subir a um palco e de enfrentar uma plateia, que para mim é uma multidão, é muito assustadora. Para mim é mesmo, a palavra é assustador. Yeah. Por outro lado, o projeto em si, eu sinto que vou aprender imenso, porque eu vou fazer uma coisa que nunca fiz, e se nós estivermos sempre só a fazer aquilo que já fizemos, não vamos aprender. Podemos ficar, claro, melhores a fazer isso, mas não vamos aprender coisas novas. E então decidi que era para fazer, e neste momento que já consegui gerir um bocadinho melhor aqui o stress todo, consigo achar que vai ser giro e que vou divertir-me, que claro, acho que não no primeiro nem no segundo, se calhar no terceiro espetáculo, porque vou estar muito, ainda muito preocupada e com o que vou dizer e em que altura é que vou dizer e não sei o quê, apesar de nós temos um guião só por referência e aquilo vai, pretende-se que viva muito de improviso, mas para viver de improviso eu também tenho que estar à vontade,
claro.
mas acho mesmo que vai ser giro e que vai correr bem. Consigo achar isto, que era uma coisa que se calhar há uns anos nunca na vida ia achar que uma coisa ia correr bem, e acho que vai, mas pronto, é isto, é uma ideia assustadora.
Eu acho que pronto. O pior é, eu também acho que vai correr muito bem, tenho a certeza. Quando tu disseste, a minha reação foi, ai, o que é que tu foste fazer à tua vida?
Sim, e disseste assim, até porque é que disseste que sim?
Eu já, muito bom. Conhecendo, acho que o antes é muito pior, não é? Este stress do antes é que dá cabo de uma pessoa. Eu acho que quando tu começares vais perceber que vai ser natural, e não precisa, uma coisa que tu escreveste e que tu,
sim,
que és tu. acho que vai correr muito bem. Aliás, quando este episódio for para o ar, além do carnaval já ter acabado, já terás começado a tua digressão. Quando é que começa? Dia quê?
Dia 23 de fevereiro. Portanto, sim, já.
Pronto, já terá começado. E vai correr muito bem, tenho a certeza absoluta. E acho que, ao contrário da minha viagem à Holanda, que não me trouxe grande coisa, isto vai-te trazer muita coisa. Além disso, vais ter imensos fins de semana sem filhas.
É verdade. Olha, isso é uma coisa boa. Não é? Isso é uma coisa boa, sim. Vamos ter.
Mas aos Açores também não vais?
Incrível. Vou logo, é o segundo espetáculo, é logo. Pronto. São Miguel.
Bom, portanto, só por isso já vale a pena.
É uma sala lindíssima já agora, o Coliseu Micaelense. É assim, acho que é o teatro em si, o mais bonito onde eu já estive.
É para não mesmo falar do resto.
Espetacular. É? E depois os açorianos também são pessoas muito queridas, portanto eu estou a contar com eles para me darem um bocadinho de
apoio. Mas pronto, eu acho que vai ser a melhor saída da zona de conforto.
Catarina, depois... estamos a torcer por ti. Estamos a torcer por ti.
Eu neste momento já consigo ver mais o lado bom do que esta coisa. Já consigo substituir o stress todo por uma expectativa, ou por estar ansiosa, mas porque eu quero que comece. Tipo, é para começar, vamos lá, claro. É para ver o que é que eu consigo fazer, o que é que eu tenho que alterar, o que é que... Pronto, é isso. Acho que é por aí.
Acho que estás a ser muito corajosa, vai ser muito fixe. E nós estaremos lá em alguns espelhos, pronto, para
bater palmas e assobiar.
Para bater palmas e assobiar. E dizer, uhul! Estás com
a és a maior!
És grande! eu queria terminar, posso terminar?
Claro. Falta a Rita ainda, não querias falar.
Falta a Rita. Já disse tudo.
Ah, já, pronto.
Há mais uma coisa que me faz todos os dias sair da minha zona de conforto, ou que me fez, que é a maternidade, não sei se concordam comigo.
Sim, sim.
A maternidade atirou-me completamente para fora de pé, e ainda hoje obriga-me a ser muitas coisas que eu não sou assim intrinsecamente, não é? Obriga-me a ser disponível, paciente, não estar metida comigo mesma a fazer só o que eu quero, não é? A sacrificar-me, pronto, todas as coisas que é preciso fazer na maternidade e que na verdade não me saem de forma muito natural quando elas são muito pequenas, depois ao crescer a coisa torna-se mais fácil, mas é a maior saída de lugar de conforto da minha vida.
É uma grande aventura.
É verdade.
Yeah.
É verdade.
Acho que é bom.
Há outra ideia só.
Reflexão.
Queria só aqui partilhar outra ideia, que há esta coisa de sair da zona de conforto e também há o não estarmos viradas para desafios, e está tudo certo. Porque eu reparei que o ano passado eu combinei comigo mesma que não queria desafios, queria estar sossegada na minha vida. E foi o que aconteceu. E soube-me bem e acho que fiz bem. E se calhar, não sabia, mas já estava aqui a arranjar uma almofadinha confortável para agora conseguir aceitar isto, não é?
Portanto,
eu acho que ninguém é obrigado a sair da zona de conforto. Se fizer sentido, acho que é sempre preciso coragem e acho muito honestamente que é sempre uma coisa pouco pensada, porque se for muito pensada nós não fazemos. E por isso é que exige coragem, porque a coragem, ou seja, se nós pensarmos muito e levarmos tudo muito certinho, não é risco, não é? É mais um passo, pronto. É. E não precisamos dessa coragem. Portanto, normalmente não é uma coisa muito pensada, é mais instintiva. E pronto, e era isto, está tudo certo. Se quisermos remar para fora de pé, está tudo certo. Se quisermos ficar à beira-mar,
exatamente.
Cada um sabe de si, e há momentos mesmo na vida para as duas coisas, para uma coisa e para outra.
E há outra coisa que é, no fim de nós estarmos, no fim de experienciarmos uma saída da zona de conforto, quando estamos lá nas águas profundas e fazemos tudo o que é preciso fazer, mesmo assim nós podemos chegar ao fim e dizer, ok, isto está feito, mas eu não quero voltar a fazer outra vez.
Sim.
Não é? Porque pode acontecer também.
Mascarado de palhaço?
Por exemplo.
Ou ir para a Angola trabalhar.
Ou ir para a Angola trabalhar. Sim, é verdade. Sim, mas está tudo bem de uma forma ou de outra, malta.
Estamos muito filósofas hoje, não sei
muito
o que é que se passa.
Filosóficas. Estou com o nariz entupido também.
Estás a ficar cada vez com o nariz mais entupido ao longo do episódio.
Estou, não estou.
Estás mais agora do que
no vibrocil. Está a perder.
É, tem que pôr o vibrocil.
E pronto, olha, assim muitos, mandamos beijinhos às nossas ouvintes, agradecemos muito o estarem connosco. E pronto, é isto. E para a
voltem
semana,
para a semana.
Haverá mais.
É isso mesmo. E Catarina, força aí, hein? Beijinhos.
Força, Catarina.
Se eu sobreviver aos pão, que estarei. Se não, está a Rita e a Diana e fazem isto muito bem.
Se não, nós vamos para lá com os pompons para a frente do palco. Dizer, vai, fazendo as coreografias.
Cheiram lidas, muito bom. Beijinhos.
Beijinhos.